Capítulo 11. O derradeiro adeus. Úrsula, ainda tão nova, começou a vergar sob o peso de tantas comoções encontradas.
Pálida e abatida, semelhava ao lírio do vale, que a calma emurcheceu.
Era débil para tão grandes embates.
Na sua solidão, o homem tinha ido perturbar-lhe a virginal pureza do coração, para dar-lhe uma nova existência, o amor.
E depois ainda o homem, invejoso dessa momentânea e fugaz felicidade, veio roubar-lhe a tranquilidade do espírito e envenenar-lhe a suave esperança de uma vida risonha.
Venturosa, espremendo-lhe no coração a primeira gota de fel do cálice que ela devia libar até as fezes.
Ela, conturbada e aflita, recolhia-se em si para meditar nas expressões ardentes e ameaçadoras do homem da mata, que amedrontavam e que a gelavam até o fundo da alma. E quem será ele? Deus meu! Por que fatalidade me viu e disse-me que me amava com amor ardente e intenso? Que terá a duração de sua vida? Pressagia-me o coração aflito que esse homem e seu amor me hão de ser funestos. Uma voz interna diz-me que aí está uma grande desgraça. Oh, esse homem ensanguentou os meus vestidos que eram tão alvos! Cada nódoa desse sangue, que tanto me horroriza, parece-me que serão outras tantas lágrimas de amargura que tenho de verter. Oh, meu Deus, permiti, Senhor, que eu me engane e que jamais o torne a ver. Tancredo, livrai-me dessa aparição ou deste ente repulsivo e ameaçador. Tancredo, onde estás a essa hora? Que fazes que não me vens proteger contra a insolência e as ameaças desse caçador desconhecido? Teu amor há de amparar-me. Oh, sim, teu amor me dará forças para destruir suas loucas esperanças e esquecer suas terríveis ameaças. E ela fechou os olhos, mas na mente se figurava constantemente aquele rosto severo, ardente, apaixonado e ameaçador. Aos ouvidos lhe retumbava o som de sua voz. Era como se ainda ouvisse, ainda o ouvisse. E ela, desanimada e sem forças, procurava desvanecer essa visão infernal. Depois de algum tempo de luta interna, exclamou: Oh, que homem tão ousado, cujo olhar sinistro me amargurou a alma! Apareceu a noite rebuçada no seu manto de escuridão, e a donzela supôs encontrar o sossego das trevas num sono. Mas trêmula e agitada no seu leito, invocava embalde o sono que o fantasma se erguia mudo e impassível, e sua mente alucinada dava-lhe movimento e voz. E ela blasfemava e ameaçava e sorria-se com sarcasmos. Os olhos chispavam fogo e os lábios agitavam-se convulsos e os membros e o tronco pareciam cobertos de sangue. E ela revolvia-se no leito e no corpo, tremia-lhe, e o suor corria-lhe, e o peito opresso ofegava. Era um pesadelo insuportável. A noite já ia alta. A moça entrou no quarto de sua mãe. Ia talvez revelar-lhe o que se havia passado na mata, descrever-lhe as feições do desconhecido.
O acento de sua voz para ver se descobria indícios que a elucidassem sobre esse terrível adorador.
Ou ao menos procurar conforto no coração materno, quando com redobrada amargura esta disse-lhe: Ânimo, minha querida filha, não chores. Os meus sofrimentos vão já acabar. Sinto aproximar-me da sepultura, mas Deus me há de permitir ainda ver-te feliz. Sim, feliz, porque Tancredo te há de dar a ventura que tanto hei pedido ao céu para minha Úrsula. A moça, então transpassada de dor, olhou para essa infeliz mulher a quem tão ternamente amava. Estremeceu de angústia. Luísa B. não poderia já aspirar a muitos dias de vida, e essa lembrança fez-lhe esquecer sua desagradável apreensão. E até mesmo seu amor apaixonado para entregar-se a toda a dor de uma eterna separação que ela antevia como irrevogável. E debruçada sobre o colo materno, A donzela derramava sentido o terno pranto que vinha lá no fundo da alma, onde havia dor mil vezes mais cruel que a própria morte. Ela fechava aqueles olhos alquebrados, que mal podiam já acariciar os seus. Aqueles lábios semi-mortos que fracamente exprimiam a ternura maternal. Aquelas mãos hirtas e regueladas, que só por sobre-humano esforço erguiam-se ainda para abençoá-la. E o coração partia-se-lhe de angústia. Brilhou enfim a alvorada, que espantou essa noite tão longa e de tantas dores. Luísa B. recobrou fictícios sinais de melhoras. Úrsula, mais reanimada, tinha secado seu pranto, e feliz pelas melhoras de sua mãe, procurava esquecer o desconhecido da mata, cuja entrevista desejava relatar à mãe, mas aguardava para esse efeito um dia em que esta se sentisse mais forte e vigorosa. Úrsula receava incomodá-la com seus receios, aliás, tão bem fundados. Tinha razão, Luísa B. No aflitivo estado que se achava, morreria instantaneamente vendo a filha querida de seu coração,
ameaçada por um homem cuja fereza desenhava-se no seu aspecto.
Sim, Úrsula tinha razão. Luísa não poderia resistir a esse novo embate. Era demais para uma fraca moribunda. E alguns dias tinham se passado já, depois dessa noite de penosas comoções. E Luísa B. era ainda a mesma débil, esquálida enferma, mas terna e desvelada mãe. E parecia mesmo, na aproximação de sua morte, redobrar de afetos e de carícias, ameigando com ternura extrema sua inconsolável filha. Toda pranto e saudades. Um dia, porém, Luísa pareceu recobrar forças que há muito haviam abandonado, e a filha viu com prazer errar-lhe nos lábios um sorriso animador. Acreditou que suas lágrimas tinham tido o poder de arrancar a mãe às mãos da morte, e prostrada rendeu graças ao Senhor. Pobre Úrsula! Esse era o dia destinado, e a tanto esperado para ela informar sua mãe sobre a entrevista da mata, e começava já a dispô-la para esse fim, quando bateram a porta. Ela levantou-se precipitadamente e foi abri-la. Era um escravo que inquiriu. A senhora Luísa B.? É minha mãe, tornou a moça. Fazei-me o favor de entregar-lhe essa carta, minha senhora. Sim, tornou Úrsula, e acrescentou. Não se poderá saber de onde veio? O negro, sem dar resposta, saudou a humilde e respeitosamente, picando o cavalo, seguiu a trote largo pela imensidade do campo. A moça voltou para junto de sua mãe e apresentou-lhe a carta trêmula e desassossegada. Uma carta! Exclamou essa. E de onde virá ela? Lede, minha filha! Úrsula quebrou o selo da carta e, reprimindo sua inquietação, começou nesses termos. Luísa, minha cara irmã, é de teu tio! Exclamou a mãe, confusa e assustada. Que me quererá? Úrsula comprimiu com as mãos a fronte que súbita dor acometera. Uma vertigem lhe obscureceu a vista, mas acalmando-se-lhe o natural sobressalto, continuou a ler. É necessário que nos vejamos ainda uma vez na vida, e conto que anuirás a este desejo, ou antes, súplica, de teu irmão. Minha irmã Luísa, minha Luísa, muito me tens a perdoar, porque gravíssimo é o mal que te hei feito. Mas és boa. Teu coração não pode alimentar ódio por aquele que foi sócio dos teus jogos infantis e que na juventude te amou com essa doçura fraternal que só tu compreendias, porque eram gêmeas as nossas almas. Luísa, minha doce irmã, porque me tornei eu mau e odioso aos meus próprios olhos depois que me tomaste Paulo B. por esposo? Por quê? Nem eu sei. Talvez o desejo que sempre tive de dar-te a posição mais brilhante, como muitas vezes te fiz sentir. Malograste, no entanto, as minhas intenções, esposando esse homem que... Esse foi teu crime. Crime que eu nunca te haveria perdoado, se o céu não se incumbisse dessa conversão, que sem dúvida te há de admirar, porque a mim mesmo me admira. O mais dir-te-ei vocalmente, porque só deve esta preceder-me uma hora. Adeus, teu afetuoso Fernando. Meu Deus! Exclamou a viúva de Paulo B., após alguns momentos de silêncio. Que quer dizer isto? Essa conversão? Oh, não compreendo!
Úrsula, minha filha, não sei por que aperta-se-me o coração à aproximação dessa entrevista.
Fernando, meu irmão, o teu ódio ainda não estará vingado? Mas, continuou a pobre mulher, ele me fala de perdão. Deus, será possível que se haja arrependido e que meu sofrimento lhe tocasse o coração empedernido? Duvido, minha mãe, objetou Úrsula. Duvido. Para que vem ele perturbar nosso sossego? E entrou a cismar sobre tão inesperado e estranho assunto. Falava em sossego, como se ela o gozasse há dias. Depois dessa desgraça entrevista da mata, sentira um só dia que era tranquilidade? Não, por certo. Mas Fernando P., que vinha ele fazer?
Úrsula tinha horror a semelhante parente e implorava ao céu que o arredasse sempre da sua vista.
Graves suspeitas pesavam sobre o comendador e a infeliz órfã não podia lembrar-se dele sem temor. E Luísa tinha suas razões. Por isso, agora mais que nunca estava aflita e inquieta. Mas Úrsula, para tranquilizá-la, disse: Por que estáis assim a tremer, minha querida mãe? Que mal vos poderá ele fazer além dos que já tem feito? Ele vos fala em perdões, trata de uma conversão. Operada pelo céu que ele mesmo admira, tornou Luísa interrompendo sua filha, que cada vez se sentia mais inquieta. Esta conversão assemelha-se a todos os atos de sua vida. Essa conversão deve nos ser funesta. Pensais isso, minha mãe? Interrogou a pobre Úrsula pálida e convulsa. Sim, minha filha, e quase que te posso assegurar. Santo Deus! Exclamou Úrsula precipitando-se para fora do quarto de sua mãe e cobrindo o rosto com as mãos, ambas. O caçador desconhecido acabava de entrar sem anunciar-se.
Fernando! Exclamou Luísa, tornando-se lívida e tiritando de frio.
Luísa, Luísa, minha querida irmã, bradou o comendador, correndo para ela e unindo-a ao seu coração. Esse brado terno e comovido revocou a infeliz mulher a uma vida que ela já julgava extinta. E esquecendo por um instante todo o amargor que Fernando lhe derramara no coração, sorriu-se para o irmão que amara e por momentos brilhou-lhe no rosto a alegria e disse: Meu irmão. E Fernando cedeu então ao mais belo transporte de sua alma, ao único sentimento virtuoso que Deus aí lhe implantara e que embalde tinha lutado por abafar ou destruir. Fernando combatia há 18 anos o poder desse amor fraterno e seu orgulho conseguiu por algum tempo o que o coração repugnava, o que a razão e a inteligência condenavam e o que ele sentia dolorosamente. Porque só nesse afeto lhe estava a aventura de toda a sua vida. E para vencer-se obstinadamente, evitava a vista de sua irmã, e que não poderia resistir para bem saciar sua vingança, e para bem flagelar-se, flagelando-a na sua desgraça.
Fernando tinha vivido solitário.
E desesperado com essa luta terrível do coração com o orgulho, desses desgostos íntimos que ele próprio forjava, o tinham embrutecido, e tanto lhe afearam a moral que era odiado e temido de quantos o praticavam ou conheciam o nome. Ele tornara-se odioso e temível a seus escravos. Nunca fora benigno e generoso para com eles. Porém o ódio e o amor que lhe torturavam de contínuo fizeram-no uma fera, um celerado. Nunca mais cansou de duplicar rigores às pobres criaturas que eram seus escravos. Apraziam-lhe sofrimentos destes, porque ele também sofria. Eis aí, pois, a alma implacável na maldade do irmão de Luísa. E Úrsula, onde estava ela? Pobre menina, correu sentindo e sem consciência do que fazia, porque acabava de reconhecer seu tio, o caçador, cuja voz e cujas expressões não podiam ser esquecidas. Seu aspecto, suas ameaças, seu amor violento e libidinoso já o tornavam repelente. E agora havia nele Fernando P., o perseguidor de sua mãe e talvez o assassino de seu pai. O coração pulsava-lhe com veemência, parecia querer estalar. Compreendeu toda a extensão do perigo iminente que estava sob sua cabeça. Sua mãe pouco poderia viver. Tancredo estava ausente. O comendador ia triunfar. Já não havia dúvida. Oh, essa ideia era horrível. Úrsula correu louca por algum tempo. Ora invocando a morte, ora maldizendo, ora seu nascimento. Até que final, vencida por tão violentos embates, caiu em uma prostração mórbida, de onde a preta Susana veio arrancar-lhe para dizer-lhe. Ide, ide que minha senhora lhe quer falar. Ah, ela não pode tardar. E abafou-lhe a voz copioso pranto. Úrsula abriu os olhos, estremecendo, e perguntou. Que me queres? E reparando que a escrava chorava, tornou-lhe enternecida. Pois que, Susana, tu também choras? A velha africana pegou-lhe na mão e disse. Acompanhai-me, vossa mãe está a morrer. Úrsula exclamou fora de si. Oh, não mentes, não pode ser, tu te enganaste, Susana, não é verdade. Susana tomou-a nos braços e apontando para o leito da moribunda. Vede-a, ela vos quer falar. Luísa B. estava só. Seu irmão tinha-lhe já dito o derradeiro adeus. Ela agora necessitava falar à sua filha. Desabafar com ela e dar-lhe o último ósculo maternal.